Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é dia de falarmos sobre por que não existe ordem de leitura para os livros de Stephen King. Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal polêmico. Mamilos são polêmicos. Hoje é dia de falarmos sobre um dos assuntos que mais cai em prova do Enem. Eu acho que a pergunta que eu mais recebo todos os dias, seja no Twitter, no Instagram, no Telegram, é qual a ordem correta de leitura para os livros de Stephen King. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Agora, sem mais enrolação e sem mais conversa, vamos para o vídeo de hoje. Quem nunca, enquanto estava passeando pelos confins inesperados explorados do YouTube, acabou se deparando com um vídeo que tem um título mais ou menos assim: A Ordem Certa de Leitura para Ler os Livros de Stephen King. Se vocês já digitaram isso no YouTube, se vocês já tiveram a curiosidade de digitar isso, provavelmente vocês vão achar dezenas de vídeos falando sobre o assunto. Alguns muito bons, outros muito ruins, mas a maioria deles abordando de maneira um pouquinho distorcida o que seria, na verdade, o chamado multiverso de Stephen King. E aqui cabe uma observação: é sobre esse tipo de vídeo que eu vou falar no vídeo de hoje, não sobre qualquer vídeo que tenta dar dicas de como começar a ler Stephen King. Existem vários vídeos aí no YouTube com ótimas sugestões de como começar a ler o autor e que levam em consideração outros elementos que são tão ou mais importantes do que realmente a ordem aí de leitura relacionada ao multiverso do King. E eu sei que pode ser que eu seja xingado aí nos comentários, que muita gente esteja falando que eu tô desqualificando a obra do autor e qualquer baboseira desse tipo, mas óbvio que não é nada disso. Assista o vídeo até o final, tenta entender um pouquinho a minha opinião, e aí se você não concordar com ela no final do vídeo, você pode me xingar ou não. De maneira bastante resumida, se vocês digitarem aquilo que eu falei lá no início do vídeo no YouTube, vocês vão encontrar vários vídeos aí ensinando a forma correta de ler os livros do Stephen King, porque o universo dele precisa ser lido numa ordem específica, já que ele é completamente interligado e que muitos livros contam o que acontece em outros livros, etc, etc. Mas não é bem assim. Primeiro nós precisamos entender como o conceito de multiverso foi criado e alimentado com o decorrer do tempo, principalmente pelos leitores de Stephen King, já que o próprio Stephen King não usa essa terminologia e não existe nada oficial. O mais próximo que nós temos disso com relação a isso é a série A Torre Negra. E tudo começou principalmente por causa da Torre Negra. Segundo a mitologia da Torre, no início da existência não existia nada além do caldo primordial, o chamado primal. O primeiro ser a surgir desse caldo primordial, desse caldo existencial, foi uma criatura chamada Gan, que é conhecido como Deus Vivo, ou o espírito da Torre Negra. À medida em que Gan crescia e se esticava, o tecido da realidade era construído, bem como o universo, bem como os múltiplos universos, na verdade, e a própria Torre Negra. À medida em que a própria Torre Negra crescia, também cresciam os vários universos ligados a ela. E são esses os vários universos que a gente fala quando a gente usa essa terminologia de multiverso. São muitos universos que são interligados por um eixo central de tempo e espaço, que existe na representação física da Torre Negra. E eu não vou entrar em mais detalhes sobre essa história, porque aqui no canal a gente já teve live falando sobre isso, já tivemos vídeo especial falando sobre isso. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para esse material e também nos cards aí para vocês estarem dando uma olhadinha. Tá, mas e aí? Como isso supostamente influencia na ordem de leitura dos livros de Stephen King? Não existe um consenso sobre quando os leitores começaram com a teoria de que os universos de Stephen King estariam interligados. O que se sabe, é claro, é que essa teoria ganhou muita força, principalmente com o final da publicação da Torre Negra lá em 2004, quase 30 anos depois da publicação do Pistoleiro, o primeiro volume da saga. Porque além do King falar de maneira muito explícita sobre essa questão dos muitos universos que são interligados pela Torre Negra, ele também aborda muito as questões relacionadas à viagem no tempo, espaço e coisas do tipo. Então você tem ali personagens que aparecem em outros livros, você tem aí acontecimentos que são citados em determinados livros que também aparecem na Torre Negra, e tudo isso colaborou para que esse universo fosse se expandindo cada vez mais e que os leitores passassem a perceber cada vez mais referências, citações de outros livros em outras obras do autor. Acontece parece que aí é que reside o problema da coisa. Quando você pensa num universo com tantas referências, com tantas citações, a primeira ideia que vem à mente quando se fala sobre o termo multiverso é que todo esse universo é complexo, intrínseco, interligado de maneira muito organizada e tudo mais. Mas na verdade é bem o oposto disso. O universo de Stephen King, ou o multiverso, como as pessoas gostam de falar, é completamente caótico. A própria concepção de criação desse multiverso é caótica. É tão caótica que o próprio Stephen King teve que chamar uma consultora, uma pessoa de fora, para colocar ordem na casa e publicar uma enciclopédia específica só sobre a Torre Negra, que é a nossa querida Robin Firth. E isso se estende a praticamente todos os livros do King, né? Essas conexões, a maioria dessas conexões aí do multiverso, são, na verdade, conexões bem mais superficiais num sentido mais amplo. São personagens que se encontram, são frases que são repetidas, são locais, personagens que são citados. Em resumo, são easter eggs. São fanservices que servem, é claro, para divertir o público, os fãs, e que em sua maioria não impactam tanto assim o desenvolvimento da história. São legais? Claro, são muito legais. Eu sou praticamente um caçador de easter eggs, de fanservices do King nos livros dele. Mas em sua maioria são apenas isso, são apenas fanservices. E aí é um ponto importante, nós não devemos confundir referências com spoilers. Existe uma boa parte do multiverso que é formado de referências, e existe uma parte específica que é formada de spoilers. Ou seja, os spoilers existem, as conexões em um nível mais aprofundado, elas existem, mas elas não são a regra da exceção. Na verdade, elas são a exceção da regra. E aí nós voltamos ao cerne da questão. Por que é mais prejudicial do que benéfico tentar estabelecer uma ordem de leitura dos livros do King baseado apenas nisso? Bom, eu tenho algumas teorias que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, porque as histórias do King são fechadas, tirando, é claro, a série A Torre Negra e as continuações, como A Casa Negra, ou então o próprio Doutor Sono, continuação direta do Iluminado. Mas até mesmo essas continuações, elas podem ser lidas isoladamente, né? Embora você tenha a sua leitura do primeiro livro um pouco prejudicada com relação a isso, mas essas leituras são compreensíveis se lidas isoladamente, o que é diferente da Torre Negra, por exemplo. Na Torre Negra não vai ser compreensível se você começar, sei lá, do quinto ou sexto livro e não entender bulhufas do que acontece nos livros anteriores. Mas até a própria Torre Negra, se você pegar ela isoladamente para ler, você vai conseguir entender. Ela vai funcionar por si só. As histórias do King possuem início, meio e fim, são passíveis de compreensão, como eu disse, por elas mesmas. Aí você vai dizer assim:
ah, Dilton, mas o Padre Carlos aparece em Salem, então precisa ler Salem primeiro para entender quem que é o padre.
Eu concordo em partes com essa afirmação, mas você não precisa necessariamente ler Salem para entender quem que é o padre. Existe na Torre Negra um processo de construção do personagem Padre Callahan, e existe em Salem outro processo de construção. O Padre Callahan que aparece na Torre Negra é um Padre Callahan pós-Salem. Então é como se ele fosse um personagem à parte. Ele ainda tem muito do Padre Callahan original, mas ele é um personagem que foi desenvolvido de maneira à parte na Torre Negra. E na própria Torre Negra, o King fornece uma espécie de background, onde ele conta um pouquinho mais sobre o passado do Padre Callahan e contextualiza ele para que você não fique completamente perdido e para que você não tenha necessariamente que ler Salem para poder entender a Torre Negra. Então essa é outra concepção que a gente também precisa jogar por água abaixo. Não precisa ler necessariamente 5, 10, 15, 20 livros antes de ler A Torre Negra. A Torre se sustenta por si só. O King não escreveu uma série de livros onde você precisaria ler todos os livros dele antes para que você pudesse entender essa série. É claro, se você ler outros livros do King, a sua concepção da série, ela será ampliada. Você vai entender um pouco mais a série. Mas não quer dizer que se você não ler, você não vai entender. A própria Torre Negra, se você reler A Torre Negra, a sua concepção sobre ela vai melhorar, vai aumentar. Porque tem coisas no primeiro livro que são citadas e que só vão fazer sentido no último livro. E tem coisas no último livro que só vão fazer sentido quando você pegar o primeiro livro para reler. O primeiro parágrafo, na verdade, o primeiro título do Pistoleiro, do primeiro livro da saga, você só vai conseguir entender plenamente quando você ler a última linha do último livro da Torre Negra. Então, se você ainda não terminou de ler A Torre, eu não recomendo que você pare tudo para reler lá o título do primeiro Pistoleiro, porque já vai ser uma espécie de spoiler aí para você. Mas o maior problema, ao meu ver, é que quando a gente argumenta que para ler A Torre Negra ou os outros livros do King é necessária uma ordem específica, nós jogamos toda uma carga de responsabilidade em cima do leitor desnecessária. Agora se imagine como um leitor novato de Stephen King. Você está chegando no universo do King agora e está se deparando aí com, sei lá, mais de 50 livros aí de romance, de não-ficção, contos, crônicas, e você quer entender um pouco como é que funciona esse processo. Aí você pensa, acho que eu vou começar por Quatro Estações. Aí você decide pesquisar algum vídeo, né, alguma coisa relacionada a Stephen King sobre ordem de leitura. Aí você chega lá no vídeo que fala mais ou menos assim.
Olha, antes de ler Quatro Estações, você precisa primeiro ler Carrie, porque o livro tem ligação com Quatro Estações.
Aí você pega e vai ler Carrie primeiro e acaba descobrindo que um personagem que aparece em Carrie também aparece em um dos contos de Quatro Estações, mas que aquilo não é de absolutamente relevância nenhuma pro desenvolvimento da história de Quatro Estações e nem pra Carrie. Então, boa parte do multiverso do King é isso. É um conjunto de referências, de easter eggs, que são sim divertidos, são legais, eu adoro os easter eggs, como eu disse anteriormente, mas que no fritar dos ovos não são de importância nenhuma pro desenvolvimento de maioria das histórias. Pelo menos não relevantes o suficiente ao ponto de você estabelecer uma ordem de leitura baseado apenas nisso. O conhecimento prévio de obras do King, como eu disse, não necessariamente prejudica a leitura. O fato é que eles também ajudam. É legal, é divertido quando você encontra alguma referência e você consegue sacar aquela referência, você consegue entender ela. E é claro, como eu disse, existem algumas exceções que confirmam essa regra. Por exemplo, se você lê Misery antes do Iluminado, você vai acabar sabendo o final do Iluminado. Se você lê, por exemplo, O Outsider antes da trilogia Mr. Mercedes, você vai acabar recebendo um baita spoiler do que acontece no segundo e no terceiro livro da trilogia Mr. Mercedes. Se você lê Trocas Macabras primeiro, você já vai dar de cara com spoiler de dois livros e um conto, pelo menos. Mas, novamente, como eu disse, são exceções que confirmam a regra e que não justificam de maneira alguma uma lista de leitura aí de mais de 50, 60 livros baseado apenas nisso. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é problemático, sempre é lei. Toda vez que o King lança um livro novo, a primeira pergunta que as pessoas me fazem, seja no Instagram, seja no Twitter, até mesmo no Telegram, é se eu posso ler aquele livro antes de ler os outros livros do King. Se aquele livro tem spoilers de outros livros do King.
Porque o universo do King está complexo, interligado e papapá, papapá, essa coisa toda.
E tudo isso criou-se principalmente por causa dessa concepção exagerada, assim, de que o universo do King é extremamente interligado e complexo nesse sentido, e como eu disse, isso não é necessariamente verdade. Quando nós insistimos nessa concepção, nós mais desestimulamos novos leitores do que estimulamos. Então, leitor fiel, a melhor ordem para ler Stephen King é, sem dúvida, a ordem OQVQ, ordem que você quiser. Se você tem dinheiro e disposição para começar por Carrie, leia Carrie. Se você tem dinheiro e disposição para começar por Dança da Morte, leia Dança da Morte. Aproveite a viagem, desbrave os livros, descubra as referências aos pouquinhos, aumente o seu repertório aí de livros do King e depois se porte com essa questão aí de ordem e tudo mais. Pelo menos foi assim que funcionou para mim lá no início, quando eu comecei a ler King há mais ou menos 20, 24, 25 anos atrás. E se você porventura encontrar algum spoiler pela frente, não desanime, porque isso não vai estragar a sua leitura. Muito mais importante do que o destino é a viagem. Então você deve aproveitar a sua viagem de leitor fiel, porque o universo do King é riquíssimo, é muito bom explorar esse universo e a gente perde muito tempo se a gente ficar encucado com essa coisa de ordem e tudo mais. E este foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de acessar o nosso site stephenking.com.br para saberem outras novidades relacionadas ao universo do autor, curiosidades, dicas literárias, enfim. Lá vocês vão encontrar um vasto material aí sobre a obra do universo do nosso querido Stephen King. Nós também estamos no Twitter, pelo link twitter.com/stephenking_br e também no Instagram, pelo link instagram.com/stephenking_br. No mais, eu gostaria de desejar a todos longos dias e belas noites.